As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 55 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por cultivo de droga. A operação decorreu em Madalena, Conselho de Tomar, e esteve a cargo do Núcleo de Investigação Criminal. Na sequência de um patrulhamento, os militares da Guarda detectaram uma estufa nas traseiras de uma habitação. No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido localizada a estufa, onde se encontrava uma plantação de cannabis em elevado estado de maturação. Da ação resultou a apreensão de 13 plantas de cannabis. O detido, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar. A informação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foram detectadas mais duas infecções na região, precisamente nos concelhos de Torres Novas e de Vila Nova da Braquinha, o que eleva esta contabilidade global para 484 doenças desde a chegada da pandemia ao nosso país. No que a boas notícias diz respeito, registo para 6 pessoas recuperadas no entrocamento, 5 em Mação e mais 2 em Tomar. Nesta altura estão ativas 122 infecções no Médio Tejo. O Conselho de Tomar, que está no 9º dia seguido sem casos, é o território do Médio Tejo com maior número de infecções ativas, 36, seguindo-se Abrantes, com 30, e Mação, com 15. Alcanena, Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 95 recuperados e 4 óbitos. Orém, 115 infecções e 98 recuperações. Torres Novas, 66 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 estão curados. Entrocamento, 45 infecções, 35 recuperados e 2 mortes. Mação, 25 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, com 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais recuperadas. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio R, informação.
Uma menina de apenas 4 meses de idade infectada com Covid-19 está entre as 2 vítimas mortais registadas em Portugal no decurso das últimas 24 horas. A bebé residia na região de Lisboa e Val do Tejo e sofria de outras patologias, em especial de problemas cardíacos. Terá sido contaminada em contexto familiar. Esta é a primeira morte de alguém no nosso país com idade abaixo dos 20 anos. O outro óbito, indicado pela Direção-Geral da Saúde, foi de um homem com idade na casa dos 80 anos, também ele residente em Lisboa e Val do Tejo. O Norte continua como o território com maior número de óbitos, 840, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo, 639, o Centro com 253, Alentejo 22, Algarve 17 e Açores com 15. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já houve registro para 1.786 mortes associadas ao coronavírus. No que a casos diz respeito, a DGS deu conta de mais 253, num total de 54.701. Há nesta altura 329 pessoas internadas, das quais 35 em unidades de cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Intermarché de Leiria, situado na Gândara, foi encerrado nesta terça-feira devido à detecção de 2 casos confirmados de Covid-19 em funcionários daquela grande superfície comercial. Foi o próprio presidente da autarquia leiriense, Gonçalo Lopes, que confirmou este cenário em declarações prestadas à agência Lusa. O eleito deu conta de que um funcionário testou positivo no decurso da última semana, a que se seguiu igual resultado no outro colaborador do Intermarché. Seguiram-se agora exames a toda a equipa daquele hipermercado, ainda que nenhum outro funcionário tenha apresentado sintomas de doença, assegurou Gonçalo Lopes.
Rádio R, informação.
2 de setembro é esta a data definida para a migração da rede de televisão digital terrestre, TDT, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, processo necessário para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G. Serão alterados mais de 180 emissores. As pessoas que não consigam sintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Anacom. Caso não consiga fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito, a Anacom agendará uma visita à casa da pessoa por técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, presidente da Anacom, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ETE.
Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a ANACOM enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro, portanto vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
Já está disponível na página do município de Tomar a proposta final do novo plano diretor municipal, resultante da concertação com as entidades externas e de acordo com os pareceres vinculativos emitidos, a qual será submetida à discussão pública, se possível já no decorrer do mês de setembro. Recorde-se que foram precisos mais de 3 anos e muitas reuniões para conseguir que as 5 dezenas de entidades públicas emitissem os respectivos pareceres, de modo a finalizar assim o processo de concertação e chegar à nova proposta final, que entrará em breve na fase de discussão pública, onde cada cidadão poderá apresentar as suas propostas. Entre a proposta do plano aprovada pela Câmara em 2016 e a agora final, há forçosamente muitas alterações, pelo que se aconselha uma visualização atenta da mesma. O PDM é determinante, desde logo, para toda a gestão e possibilidade de licenciamento de utilização dos solos no território concelhio, mas igualmente vinculativo em várias outras matérias. O cancelamento da Feira de Santiria, devido ao contexto de pandemia que vivemos, vai fazer com que a realização da conhecida como Feira Semanal de Tomar seja possível a 16 e 23 de outubro, precisamente o período temporal em que iria decorrer aquele histórico certame nabantino. Ou seja, a Câmara aprovou esta revogação ao mesmo tempo que cancelou também a isenção de taxas que já tinha ficado aprovada para os operadores do mercado semanal. O vereador Helder Henriques, em declarações à Hertz, explicou este quadro de mudanças.
Tinha sido feita uma proposta para o cancelamento da Feira Semanal Tomar nos dias 16 e 23 de outubro de 2020, por força da realização da Feira de Santiria. Entretanto, como foi cancelada a Feira de Santiria, motivada por a situação de pandemia que vivemos e como medida cautelar, e como entendeu-se que maior prudência cancelar a feira. Daí esta deliberação do cancelamento da feira semanal, portanto a feira que se realiza na área envolvente do mercado municipal à sexta-feira, ter sido proposto o seu cancelamento. Ora bem, não havendo feira, revogou-se esta deliberação e, como tal, portanto, iremos ter nestas datas, portanto, 16 e 23 de outubro, novamente a feira semanal. Será comunicado a todos os agentes económicos que operam na feira semanal. Portanto, inicialmente tinha sido cancelado, portanto, agora revoga-se essa deliberação, uma vez que não irá haver feira de Santiria e, como tal, o espaço está disponível para ser utilizado para a realização da feira semanal. Também tinha sido feita uma proposta para isentar os vendedores permanentes do mercado municipal, portanto aqueles que operam diariamente no dentro do edifício do mercado, exemplo que acontecera o ano passado, uma vez que chegámos à conclusão de que havia alguns prejuízos para estes vendedores resultantes da realização da Feira de Santa Iria nas imediações do mercado. Daí se ter proposto a isenção, exemplo do que aconteceu, portanto, o ano passado, a isenção das taxas no mês de outubro para estes vendedores permanentes. Considerando que a Feira de Santa Iria foi cancelada, portanto, a proposta foi de revogação desta deliberação que isentava de taxas no mês de outubro esses vendedores. Portanto, revogou-se essa deliberação por força mesmo da não realização da Feira de Santa Iria.
Aconteceu durante a tarde desta terça-feira. Os nadadores salvadores que se encontravam de serviço na Praia do Norte, na Nazaré, resgataram duas pessoas que tinham sido arrastadas por um agueiro. Estiveram em causa dois banhistas com cerca de 50 anos e outro com 16, que apresentavam sinais de exaustão devido à forte corrente que se fazia sentir. Avançou a Associação de Nadadores Salvadores da Nazaré numa publicação na sua página na rede social Facebook. O agueiro é responsável por 80% das mortes por afogamento. Está em causa um fenómeno natural identificado que torna a corrente marítima demasiado forte para lutar contra ela, sendo por isso importante reconhecer a situação e evitá-la, ou caso contrário, nadar ao longo da costa e flutuar e pedir ajuda, segundo o Instituto de Socorros a Náufragos.
Rádio F, a primeira a informar.
A morte de cerca de 40 cabras sapadoras integradas num projeto com recurso a fundos europeus que estavam num estábulo situado na Serra de Aire, em Torres Novas, mereceu uma reflexão e esclarecimento na recente reunião do Executivo Torrejano, em especial através de um testemunho escrito do Presidente da Junta de Freguesia do Pedrógão, Paulo Simões, texto esse lido por Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas. Importa recuar até novembro de 2019, à altura em que a Junta se dirigiu ao referido estábulo, isto na impossibilidade de contactar com o pastor responsável. Resultado, o imóvel estava ao abandono, nem sinais havia do pastor e nem das cabras, exceção feita a 8 animais encontrados logo nessa altura sem vida. No texto em causa, Paulo Simões explicou então este estranho processo, sublinhando que a freguesia do Pedrógão já apresentou queixa no Ministério Público.
Segundo a orientação do veterinário municipal e do elemento do Circa, que esteve no local, a junta de freguesia procedeu ao enterramento dos animais e à desinfestação, desinfecção e limpeza de todo aquele espaço, devolvendo toda a dignidade. Após toda esta operação e tendo sido detectado, entretanto, para além dos cerca de 40 animais que estavam desaparecidos, estavam ainda em falta o equipamento que estava confiado à pessoa que tinha a seu cargo a gestão das instalações, neste caso um depósito para transporte de água e respectiva bomba, iniciámos um conjunto de tentativas de contacto. Este contacto foi-nos muito difícil e apenas o conseguimos concretizar perto do final do ano. Objetivamente, esta pessoa esquivou-se ao nosso contacto durante todo este período. Nesta altura, procurámos perceber o que tinha acontecido e tentámos chegar à pessoa em questão à razão, nomeadamente fazendo-o perceber que esta ação por si cometida, para além de profundamente condenável, configurava um crime de furto e que os bens ou o valor correspondente teria de ser restituído à junta de freguesia. Durante o mês de janeiro e com mais do que um encontro presencial e outros contactos via telefone, apareceu nesta fase que existia predisposição de chegar a um entendimento com a junta de freguesia no sentido de ser ressarcido o valor em causa. No entanto, mais uma vez, esta pessoa volta a não corresponder às nossas tentativas de contacto, colocando desta forma a possibilidade de um acordo numa situação de difícil concretização. Posteriormente, esta junta de freguesia fez ainda uma última tentativa de contacto através de carta registada com aviso de recepção, enviada no dia 5 de junho, carta que nos foi devolvida por nunca ter sido levantada no CTT, mostrando com isso que procurámos, por todas as formas possíveis, chegar a um acordo para evitar uma queixa no Ministério Público ou um processo em tribunal. Em 25 de junho, no primeiro momento em que nos encontrávamos munidos de alguma informação consistente e esclarecedora relativamente a este assunto, demos conhecimento à Assembleia de Freguesia de Pedrógão entidade a quem a Junta de Freguesia presta contas, públicas da sua atividade, todos estes contornos que aqui explanámos agora. Em conclusão, damos agora também conhecimento à Câmara Municipal do sucedido, acrescentando ainda que a Junta de Freguesia de Pedrógão deu por terminada a atividade de pastorícia na Serra da Aire e não coloca a hipótese de dar continuidade a esta atividade, tendo por isso que pensar num futuro breve o destino a dar àquelas instalações. Segundo, a Junta de Freguesia decidiu ainda dar entrada com uma queixa formal no Ministério Público, último recurso, para reclamar o valor económico dos bens que nos foram furtados.
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, esteve de visita ao Conselho de Alcalena, precisamente à localidade de Minde, a convite da Associação Just a Change, no âmbito do projeto de recuperação de uma casa no Val Alto. Fundada em 2010, a associação já efetuou intervenções numa dezena e meia de municípios do país, envolvendo no processo milhares de voluntários nacionais e internacionais, que promoveram, até ao momento, intervenções de reabilitação em mais de 200 casas e 50 instituições. Ana Mendes Godinho teceu elogios às ações levadas a cabo pela associação, salientando a sua capacidade de intervenção, apesar da situação de pandemia em que vivemos.
Tudo se transforma num resultado muito melhor, trabalhando em conjunto com quem está disponível, com os voluntários, com as câmaras, com a Segurança Social, com toda a comunidade, para respondermos aos problemas que nós temos. E temos muitos problemas e, portanto, claramente esta parceria só nos traz vantagens a todos. Quanto mais trabalharmos em conjunto, mais conseguimos fazer de Portugal aquilo que todos nós queremos que seja, cada vez mais um país mais justo, mais solidário, mais igual. Em primeiro lugar, esta parceria e esta grande vantagem de sabermos trabalhar em conjunto, identificando o que é que cada um pode fazer da melhor forma para contribuir para responder aos problemas que temos. Em segundo lugar, acho que é a evidência também de um projeto que mostra como todos temos a ganhar em pôr gerações diferentes a dialogar. Em terceiro lugar, acho que é a evidência também de um projeto de quem não baixa os braços. Todos temos problemas, enfrentamos neste momento, aliás, como país, comunidade, mundialmente, enfrentamos problemas muitíssimo complicados que temos que responder e não baixar os braços. Este é um momento também de olharmos para o futuro, responder ao presente, com uma grande capacidade de eficácia de resposta, de perceber o que é que temos que melhorar, mas acima de tudo também olhar para o futuro. Não podemos desperdiçar um momento para olhar para o futuro e perceber como é que nós conseguimos responder a quem mais precisa, de uma forma mais eficaz, e conseguimos que sejamos cada vez mais este país que todos queremos que seja mais solidário, mais justo e mais coeso, quer socialmente, quer territorialmente. E este é um exemplo que mostra exatamente como no terreno se faz. Precisamos da ação no terreno e eu sei que convosco, com a vossa geração, acima de tudo, o país pode contar. Muito obrigada. Saibamos aprender convosco. Saibamos que esta vossa presença no terreno seja também uma forma de aprenderem com o terreno daquilo que preciso fazer. É isso que nós precisamos.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade um apoio às instituições particulares de solidariedade social do Conselho, com uma verba de 20 mil euros a cada entidade, mais 10 mil por cada valência, até um máximo de 3 especialidades. Trata-se de um subsídio extraordinário atribuído pelo município para que as IPSS possam fazer face aos seus gastos com equipamentos de proteção individual, combustíveis, entre outras despesas, bem como perante a redução de receita que se tem verificado em todas elas, provocada pelo confinamento proveniente da Covid-19. Este apoio, agora concedido pela Câmara, ascende a 250 mil euros. Recorda-se que já em março, maio e junho, o município tinha concedido também um apoio monetário, cerca de 83.500 euros, às IPSS e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere.
Rádio Air, informação.
O município de Ourém promoveu uma intervenção na Ponte 125 com o intuito de reforçar a sua estrutura, intervindo concretamente nas fundações de uma infraestrutura que serve uma das principais vias de acesso à sede do Conselho. Os trabalhos decorrem desde o início de junho, estando a empreitada adjudicada à Major Santos e Filho Limitada, empresa oriense sediada em Espite, englobando o investimento a rondar os 54 mil euros. A Ponte 125, popularmente conhecida como Ponte do Regato, situa-se na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Ourém, junto à nova entrada poente do Parque da Cidade António Teixeira, um espaço resultante dos trabalhos inerentes à primeira fase de extensão desta estrutura municipal, localizada na zona ribeirinha de Ourém. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto do Cartacho, apreendeu material destinado à construção de uma estufa de cannabis. Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se a uma empresa que recebeu uma encomenda de material que não se destinava ao seu negócio. No decorrer das diligências policiais, foi possível verificar que o conteúdo está relacionado com material associado à montagem de estufas para o cultivo de cannabis. Da ação, resultou a apreensão de um ar-condicionado, 3 lâmpadas de aquecimento, 2 quadros elétricos, 16 transformadores, 21 refletores, para além de diverso material para cultivo, entre outros artigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por Torres Novas foi assinado o auto de consignação da empreitada beneficiação do caminho municipal 1176 entre Alcoruchel e a Charneque de Alcoruchel. A obra, que ficará a cargo da empresa Matos e Neves, pelo valor a rondar os 285 mil euros, terá início na primeira semana de setembro. O prazo de execução é de 120 dias. Os trabalhos a executar nesta empreitada são a demolição de órgãos de drenagem em mau estado, a escarificação do pavimento existente, espalhamento, compactação e alargamento, recarga da base da via com camada de aglomerado britado, pavimentação da via com camada de desgaste, execução de todos os órgãos de drenagem vitais à durabilidade da via, colocação, execução e substituição de toda a sinalética vertical indispensável ao bom funcionamento da estrada.
Rádio Air, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.